Pod Next.
Fala galera, vamos lá pro episódio 175 do Pod Next. Ih, rapaz, cara, a coisa tá muito quente, cara. Então eu, JP, aqui, por coincidência, morrendo de calor.
Salve, ouvintes do Podnext, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo nesse programa muito especial, o Podnext 175, que você ouve de qualquer local. Fazendo a referência aí que tem 30 anos de... Pouca gente vai pegar, mas tudo bem.
30 anos de quê? Eu não entendi nada.
Do disco do Gabriel Pensador.
Ah, caraca, tá bom. Então vamos lá, que a gente tem uma pancada de assunto aí pra percorrer.
Bora pro programa, JP, que a coisa tá fervendo.
O mundo fervendo no Podnext dessa semana. Primeiro, nossos hosts comentam sobre suas perspectivas com relação às eleições na Argentina, que podem mudar o paradigma regional. Depois, uma passada pela Terra Santa, a falência de um sistema de inteligência e os efeitos pelo mundo do atentado mais sangrento desde o Holocausto. Por fim, um bizarro cheio de ciúmes e vaidades. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e a dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a dados quanto a salários e a falta de valorização de alguns profissionais pelo Brasil. Uma inovação sueca no Good Vibes agita o setor automotivo. Ou não. Enquanto que no Bizarro Extra, digamos que é melhor ter cuidado com a bagagem de mão dos outros. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
E o assunto inicial é a Argentina. A gente está se aproximando das eleições, né? Vai ser dia 22 de outubro, pelo menos, se for resolvida num primeiro turno. É um sistema um pouco diferente, né, Gustavo? Porque ele começou já há um tempo atrás. Esse é o primeiro turno, a gente pode chamar o turno que é turno zero, turno preparatório, amistoso para as eleições?
Não, o amistoso foi o anterior, né? Que foi a eleição para, vamos dizer, seria o caucus nos Estados Unidos, foi né? O equivalente ao caucus, que são as eleições internas de cada partido e uma maluquice que inventaram lá, porque o voto não é obrigatório. Então, é uma forma de você medir o interesse das pessoas na hora de aparecer para votar. E aí, enfim, a galera faz lá as contas e chega no número de candidatos, quantos votos cada um teve, não sei o quê, enfim. Agora, realmente, é pra valer, vamos dizer, né, nesse sentido.
Então, você tá falando da tal das primárias, que aconteceram em agosto, né?
Isso, exatamente.
Então, que nessas primárias foi quando se deu que o candidato da ultradireita, o Milei, tava na frente. Mas é essa brincadeira que aconteceu lá atrás. Mas não é uma brincadeira, né?
Não.
Porque a história mostra que quase sempre quem ganha a primária também ganha a eleição, né?
É basicamente porque é a tal da coisa que a gente fala aqui muito nas eleições dos Estados Unidos, que é o quanto empolgado as pessoas estão para sair para votar.
Uhum.
Né? Que acontece. O voto não é obrigatório. Então você tá lá nessa de, que se dane política, não aconteceu nada de bom na minha vida, ou eu prefiro trabalhar, ou eu prefiro ficar em casa fazendo churrasco. Então você não aparece pra votar naquele dia, que era, né, quando iria acontecer a eleição.
Uhum.
E aí, o que acontece? Qual a importância da primária da Argentina? É que ela realmente mostra a porcentagem de pessoas que estão empolgadas a ir às urnas e votarem e tal. E como a gente sentiu nesse termômetro, né, dessa eleição de agosto, o candidato de extrema-direita, ele está, vamos, a turma dele está muito empolgada de votar, tá? Vamos dizer assim, tá? Mas agora é pra valer, JP. Agora que a gente tá chegando aí, 22 de outubro, né? Quando esse programa sair, já vai estar aqui nessa semana, nessa eleição, vai ser um dos grandes assuntos. E, de toda forma, os argentinos irão eleger o seu presidente, né? Que vai ficar no governo pelos próximos 4 anos. Quem também vai ser o chefe do governo da cidade de Buenos Aires, além de 21 governadores e a renovação de algumas cadeiras da Câmara dos Deputados deputados e senadores. Então tem uma mudança okay. também no parlamento da Argentina, tá?
Ok.
Claro que a gente sabe que tem outro grande assunto rolando aqui nos últimos dias, que as pessoas devem estar ouvindo, a gente vai falar disso mais tarde, então fica aqui, ouvinte, não vai embora.
Isso aí. Bom, eu acho que a gente tem que começar aqui com um panorama geral da eleição, então, porque o atual presidente, né, o Fernandes, não é candidato. Ele poderia ser candidato? Não. Ele não poderia ser candidato.
Poderia?
Ele optou, então, por não ser candidato.
Uhum.
E o governo tem um candidato?
Tem. O candidato do governo, JP, chama-se Sérgio Massa.
O ministro Super Sérgio, que a gente trouxe ele lá atrás, quando ele assumiu, né? O Ministério da Economia.
Isso, exatamente, tá? E o Sérgio Massa, qual a situação, né? Ele é o atual ministro da Economia, a rejeição dele, comparada ao do Fernandes, era bem melhor, né? Apesar de não ser grandes coisas, porque a gente sabe que a economia na Argentina tá ao caos, os números são terríveis, são 114% de inflação, juros na estratosfera, 40% da população abaixo da linha da pobreza, salvo engano, acho que 2 de cada 3 crianças na miséria, é caótico, mas ele ainda assim falou, olha, eu vou sair candidato porque alguém tem que botar o nome lá diante das outras opções. Tá? Então ele saiu candidato pelo Partido da União pela Pátria e ele ficou, né, nas primárias, né, com como a gente fala, o termômetro de empolgação das pessoas. Ele ficou em terceiro, tendo sido derrotado em Buenos Aires, o que é um problema também para, né, o partido e tudo mais, mas de toda forma, ele, vamos dizer assim, ele saiu candidato. Ele falou, eu vou encarar, já que não tem ninguém aqui da ala kirchnerista, né? Ninguém aqui da ala mais à esquerda ou mais popular, com voto suficiente, eu vou jogar meu chapéu na arena, eu vou sair candidato, eu vou matar no peito e fazer acontecer.
Então, mas ele é um cara que, por mais que ele esteja parte do governo, ele não tem essa imagem dele tão vinculada à Cristina e a essa galera como um todo, né?
Talvez, ainda bem.
Então... Talvez o fato, exato. Então, talvez a rejeição dele não é tão grande, apesar da crise econômica, mas também crise econômica na Argentina é eterna, né? Não é só com ele, mas talvez porque o povo olhe e fale, ok, tem limite do que ele pode fazer dentro da atual circunstância política do país.
Sim. Sim.
Tem esse componente.
Também, né, sendo realista, JP, ele não esconde que ele vai continuar, né, continuaria com as propostas do governo Alberto Fernandes. Então, ele não faz grandes promessas, a gente vai entender isso depois, mas vamos só dizer que, assim, ele faz mais promessas e mais promove algumas mudanças mais no campo econômico, que é onde ele entende, ele é ministro da economia. Então, né, pra que sair muito da área dele. Então, ele fala, olha, com relação ao FMI, são temas que são importantes pra gente, que a gente tá de olho, que a gente precisa fazer a Argentina crescer. A solução, né, a frase que ele usa muito na propaganda, a solução é que a Argentina venda o que ela produz para o resto do mundo, sabe? É basicamente exportar ou morrer no Brasil há muito tempo atrás, né? Faz uma certa referência a isso. E ele não tá errado, porque, né, olha, é uma forma de você trazer dólares para o país, uma forma de você manter a economia funcional, honrar os seus pagamentos de empréstimos, etc.
Eu não sei em qual programa que foi que eu fiz uma ponderação quando a gente estava falando de Argentina. Eu não sei se foi o programa de Argentina mesmo, que a gente fez com o Ariel Palácio um tempo atrás, ou se foi em alguma outra ocasião, que eu fiz o seguinte questionamento. A Argentina tem que entender, e não cabe a mim entender, dizer para eles que têm que entender. Eles têm que entender qual é a vocação deles no mundo atual.
Sim.
Aonde eles se encaixam. Porque eu acho que esse é o grande problema. Eles não têm uma visão de como eles se encaixam no mundo atual.
Sim, é um paralelo, inclusive, possível de se fazer com a Europa nesse mesmo sentido. Porque a França, há 30 anos, não sabe qual é o papel dela no mundo. Tentou se achar em alguns momentos com o Macron, mas ficou só nisso, foi ladeira abaixo. A Alemanha teve lá uma sequência de anos positivos com Angela Merkel, mas terminado o governo Merkel, ela não sabe o que fazer.
Exato. Né?
A Alemanha está meio perdida no mundo. A Itália está se reinventando agora e sabe-se lá no que vai acontecer com a Itália.
Isso sabe-se lá se é o caminho certo, né? Mas Estão tentando de alguma forma. Gosta ou não, estão tentando de alguma forma, né?
A Espanha teve eleição, não se sabe quem vai ser o presidente daqui a... Não, o primeiro-ministro daqui a uns 6 meses. Portugal está fazendo o que pode dentro do orçamento que tem. A Inglaterra se pulou fora, mas assim, o Reino Unido também tenta meio que se achar com o resto do mundo, etc. Dos países da Europa é o menos pior.
O Reino Unido sabe que a vocação... O Reino sabe que ele vive de lavar dinheiro dos outros. Ele só não pode falar isso abertamente, né? Essa aqui é a parada.
Tem isso também. Ele sabe a vocação dele pra lavar dinheiro. Isso
ele
é verdade.
Sabe a vocação. Ele só não pode chegar e confessar qual é a vocação dele.
O grande centro financeiro do mundo para lavanderia. Depois que a Suíça resolveu apertar a galera corrupta que tava escondendo dinheiro ali. Então é meio que isso, né? Meio que isso. E a Argentina tá nessa situação também. Há muito tempo não se fala em produtos argentinos competitivos, né? Eu, por trabalhar um pouco mais próximo com o agronegócio da Argentina, eu costumava ver peras nessa época do ano vindo da Argentina. Principalmente aqui pra Flórida e tal. E não estou vendo mais. Não sei o que aconteceu. Né? E você imagina, olha, o peso não tá valendo absolutamente nada.
Deveria estar baratíssimo comprar deles, né?
Exatamente.
Essa aqui é a lógica inicial, mas cadê?
Produto, né? É uma parada muito louca. Então, a gente fica meio que nessa. E o Massa lembra as pessoas disso, e ele tá correto, né? Olha, a gente tem que produzir, né? Temos que, olha, ânimo, galera, vamos fazer acontecer. E ele tem tentado, né, JP? Não, porque nos últimos dias, ele, por exemplo, ele foi inaugurar o gasoduto Néstor Kirchner. Não convém, não sei se era o melhor nome, mas era o
pois
nome que deram, o que eu posso fazer.
Foi exatamente o que eu pensei agora, cara. Porra, não podia ter botado gasoduto Simeone. Pô, sei lá, bota qualquer porra, né?
Gasoduto Lionel Messi, entregamos pra caramba. Sei lá, né? Qualquer... Enfim, resolveram chamar de gasoduto Néstor Kirchner, mas de toda forma, né, eles terminaram isso daí. Existem ainda algumas obras de um segundo trecho, né, que vai ficar mais pra frente. Então, você tem aí uma perspectiva de trabalho, de futuro aí, de vamos vender gás, vamos vender petróleo, vamos vender lítio. A Argentina tem lítio. Né? Não é um lítio que é complicado de você tirar como é na Amazônia, no caso do Brasil, sabe? Então, a Argentina tem potencial para fazer as coisas acontecerem, né? Alavancar essa indústria ou outras indústrias e ir adiante nisso, né? Vamos dizer assim.
Eu já falei um pouco sobre isso também, eu dei exemplo até pessoal, né? Que quando você, como pessoa, como empresário e tal, está numa situação muito ruim, né? Você está vendo que pô, o barco está afundando, você vai quebrar, não sei o quê. E como a Argentina vive uma crise econômica eterna, todo o teu esforço é para evitar o naufrágio. Uhum. Mas só esse esforço para evitar o naufrágio não basta. Não basta. Porque se você não conseguir emprumar o barco para o caminho certo, você não vai pra frente, você afunda de alguma maneira ou vai bater em alguma outra parada, entendeu? Então não basta só tentar minimizar a crise. Tem que se pensar em crescimento, tem que se pensar em direção. Mas isso é muito difícil. É muito, muito difícil. Porque você tá atolado, pressionado pra tentar sair dessa parada. É muito complicada a situação.
Sim, e de toda forma o cara tá lá, tá tentando e tal, ele sabe dos limites da Argentina, isso que é interessante, ele sabe os limites da Argentina, então quando ele faz uma proposta pra educação, que eu achei muito interessante, né, acho que o Brasil deveria prestar atenção no que esse cara falou, porque eu achei muito, muito válido, ele fala, olha, a Argentina precisa preparar suas crianças para o futuro. Uhum. E o futuro é agora, é programação e robótica. Então, uma das propostas dele para melhorar a educação, etc., é incorporar a formação em tecnologia. Isso é muito legal.
É muito legal, mas o problema da educação da Argentina é sério. E, por coincidência danada, eu não estava nem pesquisando para o programa nem nada. Eu me deparei com uma notícia no Globoesporte.com sobre o Carlito Tevez, lembra dele? O atacante, jogou no Corinthians, jogou no, né? Uhum. Em vários times de peso, era meio doidão em campo e tal, não sei o quê.
Uhum. Uma linda figura.
E ele, hoje ele é o treinador do Independente, lá. Sim. Da Argentina, aquele time de camisa vermelha e tal. E ele falou, cara, eu tô contratando professores particulares para os jogadores depois do treino. Porque tem jogador aqui que não sabe fazer conta de 2 + 2. Não, mas é muito sério, cara. Ele falou, eu tô preocupado com o futuro do país, porque essa galera aqui é um microcosmo, né? Mas que mostra o país.
Uhum.
O que eu posso fazer por eles é isso, que eu tenho que ajudar, porque isso aqui, cara, eu tô protegendo eles fazendo esse tipo de coisa, uhum, entendeu? Porque não é possível que a gente esteja nesse patamar de educação. Ele tava falando, eu li ele falando sobre isso hoje, cara, é incrível, né?
É bizarro, mas realmente se você pensar, um jogador desse vai assinar um contrato na mão do empresário que vai falar, olha, então 90% exato, fica pra mim, 10% pra
ele
você,
tá bom?
Ele
não sabe o que isso significa. Ele não sabe o que isso significa.
Ele não sabe o que isso significa e ele olha lá pro dinheiro e fala, 10 mil dólares, que na Argentina é uma fortuna, né? 1 milhão de pesos. Ele vai olhar pra aquilo e fala, putz, é isso, então assino agora aqui mesmo, pronto. Entendeu? Então assim, não, também não tiro a razão do cara, mas enfim, de toda forma, eu achei significativo e achei muito inteligente da parte do Massa nesse sentido. Fala, olha, quarto, quinto ano precisam aprender a programar a robótica para eles não serem analfabetos em programação. Eu sou analfabeto em programação.
Claro, eu também.
Né? Então, assim, eu entendo a importância desse negócio, que eu gostaria de programar e fazer uns apps por aí. E aí tem aquela coisa genérica, o Sérgio Massa promete combater a insegurança, a criminalidade, tráfico de drogas, etc.
Isso deve estar no programa de todos também, né?
Exato. Ninguém vai falar o contrário, né? Imagina-se. E chamou a atenção no último debate, JP, né? Uhum. E em consequências do que estava acontecendo, enquanto acontecia o debate na Argentina, que Sérgio Massa prometeu, olha, se eleito, vou incluir o Hamas na lista de organizações terroristas da Argentina.
Uhum.
Né? A Argentina tem um histórico de problemas com terrorismo, sim, perseguição de judeus e assim,
exato,
por diante.
Ele não quis ficar mal, né?
Ele não quis ficar mal com a galera, mas eu tendo a acreditar que é um bom movimento nesse sentido de segurança, etc. Eu achei que ele pegou o higher ground, né, que a gente fala aqui nos Estados Unidos. Ele tomou um ponto mais alto numa questão que é delicada para muitas pessoas, entende? E pode ser que ele tenha conseguido aí alguns votos nessa coisa.
Isso. A galera deve estar se perguntando quando é que a gente vai começar a falar do Milei, mas eu acho que eu tenho que te fazer uma pergunta, uma constatação aqui primeiro, né? Existe um terceiro candidato.
Existe uma terceira candidata.
Existem mais candidatos, né? Mas vamos falar que a eleição está girando entre esses três nomes.
Isso.
Que é a Patrícia Bullrich. Você já trouxe ela aqui.
Isso.
Né? Você já deu o perfil dela, mas acho que de repente é bom relembrar algumas coisas, né?
Exatamente, JP. A gente falou de Patrícia Bullrich no episódio 167 do Podnext. A gente estava falando de mineração, mas a gente trouxe ela porque, né, era saindo do calor das eleições, né, do primário de agosto. Aí a gente foi falar quem ela é, né, quem que é a família Bullrich, né? A gente explicou que tem o lance do shopping center, que é da família, e que era dona de gados, que fazia leilões no espaço, que é o shopping, né? Aquela leilões de gado, né? No caso. Enfim, a gente contou toda a história dela, tudo que ela acredita, né? E mostramos como ela é uma coisa de direita light.
É uma centro-direita,
assim,
conservadora cristã, meio uma pegada assim, né?
Liberal mais conservadora.
Ela é candidata do Macri?
Ela é candidata do partido do Macri, então o Macri está apoiando ela no momento.
Mas
tá?
não tão visual, né? Porque ele também tem uma rejeição grande, né? Ele apoia no Cloud, né?
E mesmo ela também não quer ficar tão próxima da ala do Macri, ela meio que tá tentando roubar o partido pra ela, não dizer assim, né? Então, trazer mais aliados, então até pra enfraquecer o Macri, ela se distancia.
Uhum.
De toda forma, né? O mesmo partido, Juntos pela Mudança. E ela prometeu que vai impulsionar e liderar uma mudança profunda na Argentina. Ela, naquela época das primárias, ela já tinha dito que para governar a Argentina você precisa ter coragem para fazer as mudanças necessárias e que ela era essa pessoa corajosa, que vai peitar algumas coisas do povo. Então a gente falou na época, olha, ela vai colocar a Argentina num caminho de austeridade, mas promete que com isso vai crescer depois. Então acaba sendo a linha dela, essa linha mais liberal, etc. teatro.
Essa linha, vamos dizer assim, uma visão, eu ia falar antiquada, mas talvez uma visão...
É uma visão conservadora da economia.
Conservadora tradicional.
Isso.
Que a gente já viu não funcionar na maioria dos casos, mas uma parte grande dos economistas e tal, o mercado, né? Costuma gostar de algumas dessas conversinhas.
Ainda bem que você levantou a bola do mercado, JP, porque realmente Patrícia Burrett é a candidata do mercado, entendeu? No internacional, eu diria. Não é só na Argentina, é o mercado do mundo inteiro. Se pudesse, elegeria ela. Nessa coisa de que, olha, Argentina, então, vai fazer seus cortes, vai ter dinheiro. Se vai ter dinheiro, vai conseguir honrar seus pagamentos de empréstimos, não sei o quê. Então, existe uma perspectiva de crescimento, existe uma perspectiva de não sei o quê. Daqui 10 anos, a coisa começa a funcionar. Realmente é mais ou menos esse raciocínio que o mercado em si faz, tá? Agora, de prático para o povo argentino, vamos dizer assim, no ponto de vista da economia, ela fala em bimonetarismo. Tá? Então, circularia dólares e circulariam pesos, né? Que seria uma forma de ressuscitar a moeda que tá. A última vez que eu olhei para gravar, estava mais de 1.000 pesos para um dólar. Tá.
Parecia impossível, né? Mas ela tá em queda livre, ainda mais, né? Do que já era.
Não, imagina que já foi 1 para 1.
É.
Não tem muito tempo, já foi 1 para 1. Era numa época de um dos planos argentinos de igualar, não iriam dolarizar, não conseguiram, mas falaram, vamos igualar o peso ao dólar. Então é 1 para 1. Então foi uma época que tinha argentino nos Estados Unidos, que era uma coisa inacreditável.
Eu ainda estão viajando bastante, sabe? Eu não sei como. Lá no Trabucar, a gente tem alguns clientes argentino. Hoje eu tava até conversando com um deles e ele me falou, cara, tá muito difícil mandar dinheiro pra vocês aí, cara. Via banco não tá dando mais. Aí ele tentou passar um cartão, não passava. Tentou passar o outro, não tinha limite. Tentou passar o outro. Aí ontem o governo baixou ainda mais o limite de transferência internacional via cartão de crédito. Tá complicado, cara. Tá complicado.
É, pois é, porque a ideia era meio que essa. Olha, você guarda um monte de dólares na sua casa, numa conta privada, num negócio desse. Você não vai gastar absolutamente nada na Argentina. Você vai, viaja o mundo, faça suas compras, o diabo a quatro, volta pra Argentina. Né, com esse monte de coisa na mão. E, enfim, vai tocando a vida dessa forma. Vai gastando o mínimo possível na Argentina. E aí a gente tá vendo o resultado na confusão que isso daí deu, né?
É.
De toda forma, ela... De novo, voltando aqui pra Patrícia Burrett, ela aposta nessa coisa. Ela expressou apoio à livre... Né, só pra explicar aqui pro ouvinte, Patrícia Burrett expressou apoio à circulação de moeda americana. Então, se você quiser realizar pagamentos em dólares, você vai poder e tal... Enfim, é a ideia dela. Mas ela meio que anda alinhada com o Sérgio Massa também, JP, nessa ideia de que, olha, a Argentina precisa de superávit. A Argentina precisa exportar mais do que ela importa. A Argentina precisa vender aquilo que ela produz. É isso que é um superávit, né? Então, nesse sentido, eles estão meio alinhados. Agora, o que muda são nos planos sociais. E é aqui que ela planeja colocar uma mudança profunda, tá? Não é tão profunda quanto a do candidato Javier Milei, mas ela quer transformar, isso aqui é uma coisa muito séria, ela quer transformar em seguro-desemprego, não só em seguro-desemprego, mas seguro-desemprego com prazo e a capacitação obrigatória, todos os programas sociais que a Argentina tem, tá? Então, nessa ideia de que, olha, a pessoa que está desempregada, que está recebendo vários benefícios, etc., ela vai ser possível para ela ser reintegrada ao mercado de trabalho. O plano de Patrícia Burrett é um plano aí de 4 anos, então daqui a 4 anos a gente vai começar a ver resultado, apesar de que você tem que me eleger agora. E aí vai ser uma coisa de, olha, as pessoas vão precisar se adaptar, mas quem não quiser, então vai ter que arcar com as consequências. Isso é um problema muito sério, né, gente? Mas ela faz campanha com isso, dizendo exatamente isso. Olha, seria bom se todo mundo se adaptasse, mas quem não quiser que arque com as consequências.
Seria bom também que o Shark fosse o produto mais cobiçado do mundo, né? Também seria bom.
O Shark argentino já foi, né?
Tem uma época na época que, porra, você era rico como argentino, era dizer que, né, cara era um bilionário. Eu acho curioso, cara, esse tipo de conversa, porque na teoria é muito bonito, né?
Sim.
Mas a gente tá vivendo num mundo que ruma para o contrário. ruma para jornada de trabalho de 3 dias, 15 horas, ruma para a tecnologia, né, absorver o trabalho das pessoas. Então, é o que eu digo, cara, as pessoas quando estão afundadas na crise, não conseguem olhar um pouco para frente. E aí vem com soluções do passado para tentar resolver o problema. Não vai conseguir resolver o problema. Não vai.
Bom, também a gente não sabe se vai muito para frente algumas dessas propostas que como você falou, olha, as pessoas estão querendo uma coisa, também não sabe dizer se é isso que vai acontecer daqui para frente. Mas de toda forma, sim, ela vai buscar na teoria econômica lá atrás algo aqui que seria... Vamos dizer, possível de implementar? É possível de implementar. Vai dar certo? Vai demorar para dar certo? As pessoas aguentam esperar esse tempo todo? Não sei, tá? Ainda mais na Argentina.
Pois é.
E aí, de novo, ela... Aquilo que a gente falou, né? Ninguém vai dizer que não vai combater insegurança, criminalidade, etc. Mas, só lembrando aquilo que a gente falou naquela coluna do programa 67, JP, que um dos planos da Patrícia Bullrich é mudanças, né? A diminuição da maioridade penal.
Uhum.
Ela que foi ministra da segurança, tá? É, então ela é uma pessoa linha dura, de fato.
Uhum.
E então ela fala, olha, se eleita, vou reduzir a maioridade penal para 14 anos. Atualmente é 16 na Argentina, mas com um asterisco aí, que olha, a ideia é que a criança que seja ainda menor, que acabar cometendo um crime, né, que é, ela receba, na verdade, um tratamento que inclui, vamos dizer, algum tipo de aprendizagem sobre consequências de violação de leis. Você vai ser julgado como adulto, mas você não vai ser colocado numa cela com adultos, né? Ela, enfim, tem um plano radical nesse sentido de segurança também. Tá, só queria pontuar isso. Enfim, tem um milhão de problemas. Estamos aqui para discutir essa pedagogia toda dela.
Ela vai querer ensinar a lei para uma criança que não sabe fazer 2 + 2. É isso. É basicamente isso.
Mas, basicamente, enfim. Então.
Eu acho o seguinte agora, Gustavo. O próximo a gente falar é o Javier Milei. Mas eu acho que vale a pena fazer um break aqui. Porque a gente vai gastar tempo demais falando dele. Falando da dinâmica da eleição que ele traz. Falando de possíveis consequências, né, da eleição dele. Eu acho que vale a pena falar mais uma vez do sistema, né? A gente vai ter um primeiro round, o primeiro turno, em que o candidato é eleito se conseguir ou 45% total dos votos, ou 40% para cima, desde que tenha 10% mais de diferença para o segundo colocado.
Só, explicando aqui, 45% porque você assume que ninguém mais vai conseguir 45%.
Exato.
Então, você com 45% é quase 50% e ninguém somou 45% também, então não tem segundo turno. E isso. Realmente o outro lá também tá certo, que é o que você falou, é 40% de vantagem mais 10% de vantagem para o segundo colocado.
Isso. Então, nesse momento, eu estou olhando aqui as pesquisas, o que eu estou vendo, a última aqui lançada, mostra o Javier Milei, que a gente vai falar daqui a pouquinho, com mais ou menos 38%, 37%.
É.
Aí tem em subida.
Uhum.
O gráfico dele é em subida, desde as primárias. A gente tem o candidato Sérgio Massa, que a linha dele é quase que constante. Ela faz umas ondulaçõezinhas, mas é mais que constante. E ele beirando ali os 28%, que daria os 10%. Ou seja, ele está dentro dessa faixa de 10%, né?
Porque a social-democracia / esquerda na Argentina não vai, né, ou peronistas, ou que seja, kirchneristas, essa galera vai votar nesse cara porque é mais parecido, mais alinhado.
É. E a candidata Bullrich em queda livre.
Sim.
Ela que já foi a líder até de pesquisa durante um certo tempo, ela agora beira ali os 22% por aí.
Se quiser fazer um exercício de futurologia agora, antes de falar do Javier, é possível, JP. Eu tenho um palpite aqui, vendo não só essas pesquisas, mas vendo a opinião das pessoas. A galera não quer segundo turno, a galera está de saco cheio. Então, as pessoas que já iam votar em Patrícia Bullrich, porque não querem...
Estão migrando pra ele, né?
Exatamente.
É isso que o gráfico
vão fazer
mostra,
vão fazer o voto útil no Milei. Estão de saco cheio de Sérgio Massa, estão de saco cheio do governo argentino. As ideias dela não são tão diferentes das aquelas ideias malucas do Milei. Então você fala, doido por doido, né? Vou com o mais doido, então. Isso é um problema muito sério.
Isso é um problema sério. E eu não sei qual foi a estratégia da campanha do Sérgio Massa, mas vendo essa tendência de queda dela, da Patrícia Bullrich, eles deveriam focar nessa outra galera que ainda não pulou do barco dela, falando, cara, você não pulou do barco dela porque você sabe o que esse outro cara aí é, né? Você quer essa maluquice no negócio? E aí ele subir e tentar fazer chegar nesse segundo turno.
Sim, eu senti também, observando, né, o que muita gente, que obviamente mora em Buenos Aires, mora na Argentina, etc., tem falado. E eu senti um Javier Milei meio moderado, sabe qual é? Tipo, olha, então, vou usar palavras menos ríspidas, né? Vou usar um pouquinho mais de lógica, explicar um pouco mais.
Vou tentar não assustar uma galera aí nesse final.
Entendeu? Uma galera que já ia já não ia votar no Sérgio Massa mesmo, então de repente vocês votam comigo. Então, uma das coisas, vamos começar a falar um pouco dele.
Uhum.
É uma das declarações que chamaram a atenção. Foi justamente de que, olha, se eu for governar, eu pretendo governar com o Macri fazendo parte do governo. Né? Vou até fazer um aspas aqui para Javier Milei, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, mas enfim, aspas. Macri merece reconhecimento porque é uma figura internacional. Ele é um grande representante do país e o que ele disse em Harvard foi fabuloso, fecha aspas. Né? Javier Milei gosta muito da palavra fabuloso, é o huge dele, sabe qual é? Ele fala muito isso, tal projeto vai dar certo, vai ser fabuloso, vai ser huge. Ele usa muito esse adjetivo.
É a escola Bannon, cara. É a escola Bannon, pra todo lado.
Sim, sim. De toda forma, né, foi isso que os debates mostraram, foi isso que pelo menos o feeling que a gente tá vendo é esse, que, olha, a galera que não ia votar no Massa de qualquer forma vai liquidar esse negócio no primeiro turno e falar, vou fazer o voto útil no Milei, seja o que Deus quiser. Tá? Eu só queria dizer assim, Javier Milei, na minha opinião, não termina o mandato.
Ah, mas a gente falou isso do Bolsonaro também. Né? A gente falou isso do Bolsonaro também.
Eu tinha certas dúvidas nesse sentido. Eu achei que o Bolsonaro realmente terminaria.
E falava-se um pouco isso sobre o Trump também. Né?
O Trump também eu não tinha tanta convicção assim. Agora, Javier Milei, eu tenho convicção, JP. É. Porque a gente está falando de Argentina. Esse povo vai às ruas. É bem diferente do que a gente viu só no fim do governo Trump, inclusive, que a gente viu alguma coisa das pessoas indo às ruas. Na Argentina, os caras vão para as ruas nos primeiros dias. Então, a primeira grande ruptura, grande, e esse aqui também é uma grande diferença, o Javier Milei tem propostas, são muito grandes, de rupturas muito profundas na Argentina.
Sim, sim.
Isso é muito diferente do Bolsonaro. Não estou dizendo que isso é bom. Não estou dizendo que o Bolsonaro é bom, nada disso. Não estou dizendo que o Trump é bom.
Mas olha só, ninguém que está votando nele está enganado.
Sim.
Né?
Não pode alegar ignorância.
Não pode. E você votando nele sabendo disso, você está dando carta branca pro cara fazer a parada.
Exatamente.
Né?
Um ano e meio de campanha ininterrupta, o cara falando as ideias dele.
A gente do Brasil sabe o que um desvairado no poder pode fazer de dano, de estrago, né? Na vida do país.
Sim.
Como todo.
Inclusive porque tem uma grande diferença aqui de Javier Milei e Bolsonaro, Jô. Javier Milei é estudado, né? Ele não é burro. Ele tá muito longe de ser burro. Nesse sentido, ele tá muito mais perto do Trump, vamos dizer assim. Que o cara é estudado, ele tem alguma noção do que ele tá fazendo, ele tem estratégia daquilo que ele tá dizendo. Ele acredita naquilo que ele propõe e ele também, ele sabe da coisa do lidar, vamos dizer assim, com a questão de ser popular, né? Do populismo, mas ele sabe também que aquilo que ele tá fazendo é, assim, é o que vai dar certo. E aí a gente pode entrar na loucura do esoterismo, do misticismo que esse cara acredita, tá? A gente pode falar do cachorro.
Mas eu acho que quem tá olhando... Eu não sei se os argentinos conseguem olhar isso daí. Mas eu acho que quem tá olhando de fora e já passou por experiências parecidas e tal, consegue perceber essa diferença que existe entre candidatos ruins.
Uhum.
E isso.
Uhum.
Né?
Não, assim, o que eu acho é que o argentino olha pra esse negócio e deve dar risada. Que ele fala, realmente, nos últimos ministros da economia que a gente teve, são uma porcaria. Agora, o cachorro dando ideia no presidente é muito melhor do que qualquer um desses ministros economistas merda que a gente teve aqui antes. Então, os caras meio que dão risada e falam, é isso mesmo, vou votar nesse maluco.
Pois
o problema é,
é
que, de novo, é o que a gente tá falando. O cara é extremamente transparente.
Exato. O problema é que já deram risadas e passou o Brexit, já deram risadas e entrou o Trump, já deram risadas e entrou o Bolsonaro, entendeu? E aí, a gente entende a condição disso acontecer, que é uma profunda e constante crise econômica e crise política. É o a desmotivação com a figura do político tradicional, seja ele de que lado que for, de direita ou de esquerda, não importa. É, é com a figura do político tradicional. E aí vem um cara como esse. O que eu tô muito curioso e preocupado ao mesmo tempo é o seguinte, é saber se a resposta que vai vir é o seguinte, se a Argentina tá entrando atrasada nessa onda, entendeu? Ou se é o início de uma segunda onda. Essa que pra mim é a grande dúvida da parada, entendeu?
Uhum.
Porque a primeira onda foi essa, foi Brexit, Trump e Bolsonaro. E outros menores por aí, né?
Uhum.
Mas essa onda passou. Então, a questão é, eles estão atrasados ou a Argentina pode ser o início dessa segunda onda?
Eu não sei se passou, JP. Esse aqui é o lance. Eu andei pensando muito...
Não, passou porque eles perderam. Todos eles perderam.
É, mas ao mesmo tempo que todos eles perderam, houveram ganhos em outras áreas, JP. Então a figura execrável de A, B ou C passou. Agora, quem apoiava A, B, C e D, quem estava próximo a essas pessoas, continua. E quem está entrando, por exemplo, no caso da Inglaterra, que é uma exceção, quem está entrando no caso da Inglaterra já está falando, é isso aí, não tem que ter novo referendo, é Brexit à vera e vamos ver como é que a gente faz daqui para frente. Sabe? Não vai voltar atrás. O Reino Unido não volta pra Europa.
Não, o Reino Unido não volta, mas então, ninguém, eu acho que ninguém tá cogitando isso.
Né? É, não, é porque tem gente que tem um pouco essa ilusão. Olha, quando os trabalhistas entrarem no poder, vai ter um outro referendo, a coisa vai mudar.
Não,
é o contrário.
Isso não existe.
Não tem a menor chance. Ou que a Escócia vai aceitar tudo que o trabalhista fizer e não vai pensar em um outro referendo separatista e coisas assim. Enfim, a gente tá falando de outros países aqui, a gente tem que falar das propostas de Javier Milei, JP.
Claro.
Porque, assim, que eu falo que são rupturas muito profundas, porque, assim, se tem alguém... Eu nunca vi alguém com tanta proposta. Porque é uma sacanagem o plano de governo desse cara.
É do tamanho dos livros do George Martin.
É por aí, é 3 mil páginas, JP. Esse cara tá de... isso é uma coisa que ninguém vai tirar nunca do Javier Milei. Eu nunca vi alguém com tanta proposta. E não tô dizendo que é bom, né? Não tô dizendo... Não é por aí. Eu tô dizendo que, assim, uma coisa ninguém tira dele. Esse cara pensou, falou, olha, um sonho utópico que eu tenho, vou colocar tudo. E esse vai ser meu plano de governo.
Pensou, psicografou?
É, fora isso. Se não foi o cachorro ditando pra ele o que ele tinha que escrever. De toda forma, tá? Vamos falar sério aqui. Javier Milei, ele não é tão outsider assim como é o Trump, que nunca tinha pisado no Congresso, coisa do tipo, porque Javier Milei é um deputado. É um deputado eleito, né? O partido dele é a Liberdade Avança. Então, ele teve voz ativa no Congresso argentino, etc., por conta disso, tá? O partido dele não tem outros candidatos, então já começa daí, não sei como é que esse cara vai governar, mas aí ele já começa a acenar, né, pro Macri, como a gente falou, então talvez alguém da direita apoie ele.
Tipo Luiz XIV, o Estado sou eu.
É, entendeu? Então é muito bizarro, mas de toda forma, ele tem lá seu candidato, ele tem lá seu vice e só. Entendeu? Ele não vai ter ganho legislativo pra ajudar a fazer a coisa aqui acontecer. Tá, começa por aí. De toda forma, ele disse que montou uma equipe, que vai colocar a Argentina de pé. Eu vou poupar os ouvintes aqui de muito do populismo que ele fez. Vou ficar mais focado no concreto, assim, de propostas, tá bom? Basicamente, o que resume essas propostas do senhor Javier Milei é uma máxima que ele repete também à exaustão, que ele chama a justiça social de aberração. Porque a justiça social, segundo ele, é injusta, porque implica tratamento desigual entre pessoas perante a lei. Lembrando que a lei já atual, ela já não é, ela já causa desigualdade, de certa forma, em vários setores na Argentina, né? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui com isso em mente, tá? Antes de entrar na geopolítica, que a questão geopolítica é importante, vamos falar de proposta primeiro. Então, para a economia. É, para a economia, não é surpresa para ninguém, espero que nessa altura do campeonato. Milei defende duas coisas. A primeira é a dolarização total e imediata da economia da Argentina. E ele também puxa a sardinha para a coisa das criptomoedas. Tá?
Uhum.
Na questão da dolarização, as pessoas realmente, né, pressionaram ele e falaram: olha, você trocar de moeda implica que o seu banco central vai ter um certo número de moeda estrangeira que você tem que pagar funcionário. Você tem que começar a pagar funcionário em dólar, você tem que distribuir pensão, você tem, até você fazer a reforma, você tem que distribuir pensão, você tem que pagar salário, você vai precisar de uma quantidade grande de dólares para fazer a coisa funcionar.
Sim.
O cálculo que fizeram é de aproximadamente 60 bilhões de dólares, um dinheiro que hoje a Argentina não tem nem perto. De toda forma, fizeram esse cálculo, seria mais ou menos isso, e perguntaram para ele: oh, como é que vai funcionar esse negócio? Ele falou: ah, então, a gente precisa de 60, mas como a gente vai fechar o Banco Central, como a gente vai promover várias cortes, isso e aquilo, na verdade, esse número não é tão real, sabe? A gente já refez as contas, já falamos que 30 bilhões talvez resolva, e assim por diante. Então, diante dessas declarações dele quanto a quanto dinheiro a Argentina vai precisar ou não para fazer esse negócio funcionar, a resposta é: ele não faz a menor ideia.
Uhum.
Tá? Queria deixar isso claro. Ele não faz a menor ideia. Inclusive, o Ariel Palacio essa semana estava falando sobre essa questão do dólar, e ele falou: cara, não tem dólares na mão do governo argentino, que se tivesse, ele está pagando as contas em dia, os empréstimos em dia, etc. Tá? Então, aqui é mais um exemplo disso. Ponto. Depois ele tem uma série de reformas, porque, né, para chegar no tal mundo utópico que ele bolou, vamos dizer assim. Então ele fala em reformas tributárias, então ele fala em passar a motosserra, né, vamos dizer assim. Passar a motosserra.
Essa motosserra é uma das paradas, né? Ela é crítica aí na parada.
Sim, ele fala em cortar 90% dos impostos. E com isso, ao mesmo tempo que você vai reduzir as despesas do governo em até 15% do PIB, a coisa vai se equilibrar, não vai ter problema de déficit fiscal, tá? Essa é a promessa dele. Ele fala em reduzir o número de ministérios, a Argentina atualmente tem 19, ele fala que vai trabalhar com 8, desses 8 seriam Economia, Justiça, Ministério do Interior, Segurança, Defesa, Relações Exteriores, Infraestrutura, e ele criaria um ministério novo, JP, o chamado Ministério do Capital Humano. O nome é bom,
sim,
tá? O nome é bom. Se vai mas funcionar...
É o quê? Mas na verdade eles vão fazer uma venda de escravo, é isso?
Então, é. O nome é bom. O que vai fazer aí é uma outra parada, mas eu queria dizer assim, com esse ministério, né, que ele explicou o que é isso, né? Então ele disse que é um ministério que vai ser dividido em 4 áreas, ou seja, não é um, vai ser dividido em 4 áreas, mas tudo bem. Uma das áreas vai lidar com questões de infância e família, outra área com a saúde, uma área dentro da educação e uma área dentro do trabalho. Resumidamente, ele vai substituir o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Infância e Família, né? Serão 4 ministérios, eles vão ser 4 ministérios dentro de um mesmo leque, entendeu? Então é a mesma coisa, só vai ter mais gente trabalhando em um ministério só. É a grande originalidade do senhor Javier Milei, e que basicamente ele vem com um discurso sobre a questão de ensinar a pescar, se possível ser dono do pesque e pague. Eu vou poupar as pessoas disso, porque a gente não tem tempo. Sobre a reforma que a gente falou ainda na reforma administrativa, essa coisa de cortar gastos, mas chama a atenção, isso aqui é muito bom, chama a atenção a reforma energética, tá? Porque a Argentina realmente, nessa situação precária, 40% da população está na miséria, o governo andou custeando a energia das famílias argentinas. Tá? Porque, pô, vai ficar sem TV pra ver a Copa, entendeu? Vai ficar sem eletricidade pra cozinhar, sem eletricidade pra geladeira, assim por diante, né? Tava muito complicado, o governo andou pagando esse custo energético dessas famílias mais pobres, vamos dizer assim, né? Então, Javier Milei diz o seguinte, JP, olha, o atual sistema... Desculpa. aspas para ele mais uma vez, né? O sistema atual energético está subinvestido, subfinanciado, ineficiente, em risco de colapso, tá? Os subsídios à oferta distorcem o sinal de preços de que o mercado necessita para realizar o cálculo econômico necessário para investir e crescer, tá? Fecha aspas. Tudo bem, tá? Isso aí é uma frase que não tá tão errada assim, tá? Só que aí ele pega esse negócio e ele diz, eu vou substituir os subsídios econômicos menos para as pessoas que mais precisam desse subsídio econômico, JP.
Como
Ou
assim?
Seja, ele não sai do lugar.
Entendi.
Eu acho isso fantástico, que as propostas são fantásticas. Eu vou substituir o Banco Central, que é uma das coisas que ele fala. Vou acabar com o Banco Central porque a gente não precisa emitir mais moeda. Eu vou substituir esse Banco Central por um outro Banco Central que vai realizar a questão dos pagamentos, a questão de manutenção do país mesmo, a questão dos dólares, etc. Eu vou acabar com o subsídio da energia, menos para quem precisa, ou seja, todo mundo que está na pobreza, porque a galera não vai ficar rica do dia para noite.
Sim.
Enfim, continua aqui. Ele tem a coisa de promover os investimentos, ajudar a Argentina a crescer, o superávit, etc., que é a mesma coisa que os outros dois candidatos estão prometendo, tá? Ele tem uma reforma agrária na lista das coisas que ele pretende fazer, então ele fala que a Argentina vai voltar a ser o celeiro do mundo, tá? Uma frase que eu nunca ouvi na vida, essa coisa do país voltar a ser o celeiro do mundo. Ele fala em eliminar as retenções de direitos de exportação e ele fala também em sancionar uma lei de sementes. Esse negócio da lei de sementes é muito sério, tá? Porque isso aqui vai mexer com patentes das empresas que vendem sementes para a Argentina. A Argentina depende de exportação de soja hoje. Vai ser uma dificuldade enorme você mudar a cabeça do fazendeiro argentino e para ele começar a vender milho, por mais que o preço esteja bom, por mais que haja interesse, tá? Existe um custo para você mudar e existe uma questão aqui de você quebrar patentes de empresas estrangeiras que ao mesmo tempo que você, né, naquilo que eu falei lá atrás, olha, a gente vai trazer mais investimento estrangeiro. Você fica nessa de que, olha, que empresa que vai botar dinheiro lá se vai perder a patente? Né? Então, enfim, o cara prometeu esse negócio. E com relação à justiça, né? Com relação à justiça, ele promete defender os direitos fundamentais dos argentinos. Com relação à segurança, ele diz que a Argentina caiu em constante deterioração nas últimas décadas. E, segundo o motivo para isso ter acontecido, é que o tamanho do Estado, né? Ele usa também muito a palavra elefantino, tá? Que é o Estado argentino é do tamanho de um elefante, né? Um Estado elefantino. E o judiciário perdeu o controle sobre as ações não apenas das forças de segurança, mas também a um nível estadual, então aí tem um monte de demagogia dele, etc. Críticas a uma cultura abolicionista, um monte de coisa assim. E, de toda forma, de novo aqui, uma ruptura. Seria uma ruptura muito profunda, mas seria uma coisa muito alinhada ao que a Patrícia Burrich fala, tá? E que ele não disse, que ele sabe que tem muito jovem que vota nele, mas ele não diz que ele vai mexer na questão da maioridade penal. Mas se ele quer governar com Macri e sendo, nesse exato momento, a líder do Legislativo, a própria Patrícia Bullrich, eu acho muito difícil ela lá no Legislativo não fechar os braços assim para ele falar, não vai passar nada se não passar as minhas propostas. Sim. Então, existe aqui uma possibilidade de alinhamento nessa coisa da maioridade penal, tá? Só queria pontuar isso aqui, sendo que ela é linha dura, etc. Enfim.
É, você falou uma coisa interessante. Dentro das demografias que votam nele, uma grande parcela é a da galera jovem.
Sim.
Que nunca teve um semblante de Argentina sem crise, né? Então é o cara que é o diferente de tudo que eles já viram.
Exatamente. É em que entra a coisa. E agora, acho que a gente pode finalizar falando um pouco dessa coisa da geopolítica, JP. Essa coisa de como é que a Argentina passaria a se relacionar com o resto do mundo com Javier Milei presidente.
É, eu acho que as consequências como um todo, né?
Sim.
Eu acho que o primeiro item que a gente tem que trazer aqui, eu não sei se nisso eu vou te surpreender, mas o primeiro item foi em relação ao anúncio recente de que a Argentina entraria no BRICS.
Sim.
Porque o Milei já declarou abertamente que não vai ter relações com a China.
Sim.
Né? E como assim? Não vai ter relações com a China, mas vai entrar no BRICS? Como é que é isso?
É extremamente complexo. A frase que ele usa é: não aperto as mãos. Não aperto as mãos da China, não aperto as mãos do Maduro, não aperto a mão da Coreia do Norte.
Esses comunistas, não sei o quê.
Ele também diz, né? Não aperto a mão do Putin, não aperto a mão de ninguém que seja contra a liberdade. Tá? Uhum. Ditadores, não aperto a mão de ninguém. Então, Nicarágua, não aperto a mão. Tá? Nem aperto a mão de socialistas radicais. Então, por exemplo, López Obrador. Tá? Ele cita o López Obrador. Tá? E ele cita o Lula.
Engraçado, que nenhum dos dois é radical, né?
Sim.
Muito pelo contrário. Eles estão muito mais para os moderados do que para o radical.
Sim, né? Eu considero moderado também. O senhor López Obrador, então, se fosse se me falasse que ele era de centro-direita, eu também não ia questionar
duvidar.
Muito,
é,
não.
Não ia duvidar, exatamente.
Ele está bem ali. Está bem ali. Né? É um governo de centro-esquerda no México, mas ele está ali, ó, com a centro-direita. E é por isso que ele é extremamente popular. Tá?
Uhum.
O Lula é um pouquinho mais à esquerda.
Sim.
Mas não deixa de ser um centro-esquerda. E o que o Javier fala, e isso já é extremamente nocivo antes do cara ser eleito, né? Que ele acusa o Lula de ter ajudado o Sérgio Massa de mil maneiras. É. Mandou dinheiro, fez campanha, né? Tá tentando me prejudicar, aquela coisa toda. Que foi uma coisa que o Bolsonaro meio que fez com o Biden, sabe qual é?
Uhum.
Né? Lembra aquela coisa? Eu espero que o Trump seja eleito, né? Aquela coisa toda. Porque...
Ele fez de certa forma, ele tentou desenhar isso também no Chile, mas a galera do Chile cortou ele.
Foi, é verdade. É. Aliás, falando em Chile, isso aqui é muito louco, porque o cara fala, eu não vou apertar a mão de ninguém que é radical, de ditador, ninguém que é de esquerda, ninguém que é socialista radical, não sei o quê. Só que ele fala, olha, o modelo chileno é bacana. Então, assim, um modelo chileno de relações unilaterais com diversos países para fins de exportação, entendeu? Isso é uma coisa que o Milei fala muito. Que realmente, se ele conseguir fazer isso, realmente seria muito bom pra Argentina, que é uma coisa, inclusive, que eu falo para o Brasil, Estados Unidos, o diabo a quatro pra todo mundo, porque, olha, a melhor coisa que você tem é você ter acordos pra, né, de livre exportação de diversos setores, até pra você desenvolver setores no próprio país, né? Isso é uma coisa que eu sempre defendi. Mas eu não acho que uma pessoa que chega, nem foi eleita ainda, que tá falando que não vai apertar a mão de ninguém, que a gente sabe que, olha, por mais que você não queira fazer negócios com a China, você vai precisar vender ou comprar algum componente que vai sair de lá, tá? Ou que seja pelo Uruguai, ou que seja pelo Paraguai, ou que seja pelo próprio Brasil, não sei, né? Eu pensando assim, num semi-acabado.
E a quantidade de dinheiro que a China botou lá recentemente, você trouxe isso também.
Sim, a gente trouxe isso, né? Exatamente, mas vai ser aquela coisa, ah, obrigado aí, vocês fizeram, mas a gente vai privatizar tudo. E aí é um outro plano também do cara, como é que você vai privatizar tudo se poucas pessoas hoje têm dinheiro no mundo para comprar, seja lá o que você, né, estiver privatizando, vamos dizer assim.
Mas aí é aquela velha máxima do Brasil também, privatiza para dar para os amigos e preço de banana, depois recompra, né, o crédito, enfim.
Eu só queria dizer que assim, a gente está numa época, numa época não, a gente está vivendo uma época aqui no mundo que o dinheiro não tá fácil, tá? Não tá fácil obter empréstimos em dólares, né? Se você for atrás de um banco nos Estados Unidos. Em euro também não tá fácil. O único lugar que realmente tem dinheiro pra fazer alguma coisa assim é o Japão. Agora, o que o Japão vai comprar na Argentina? Entendeu? O que o Japão vai... A galera tá super preocupada lá no Japão em investir na Argentina? Acho que não, JP. Não é a prioridade dele.
E o que ele fala de relação com o FMI, com os outros bancos que deram colocando dinheiro na Argentina?
Ah, ele vai honrar os pagamentos. Eu não sei como você vai honrar o pagamento fazendo um monte de corte e sem muita perspectiva de conseguir muita coisa com privatização já também. Mas a princípio ele fala, ah, vou equilibrar o orçamento, vou honrar os pagamentos. A Argentina não vai dar calote. É uma coisa meio assim.
Ainda assim, a fuga de dinheiro foi grande. Pra gente estar vendo nessa queda do peso, né? É o pessoal com medo dele.
É, exato. O mercado está extremamente assustado. Não vejo o dinheiro voltando tão cedo. Quem tirou dinheiro não vai botar de volta. Ele diz que tem gente disposta a colocar dinheiro lá. Né? Será que tem mesmo? Né? Então, aquela coisa. Mas, de toda forma, né? Por que eu falo que isso aqui é muito diferente, muito difícil esse cara terminar o mandato? É por causa disso. Porque, olha, ele tá falando que tem um negócio aqui que vai acontecer, etc. Mas eu não vejo esse negócio acontecendo enquanto que o cara tá promovendo mudanças extremamente profundas, né? E no final do dia você vai ficar nessa de, pô, entendeu? Você fez a mudança, o dinheiro não veio, a galera tá desempregada, não tem mais assistencialismo, que o cara cortou também, falou que ia cortar, não tem mais subsídio, não tem ministério, pra que eu vou chorar, entendeu? A galera vai pra rua. A galera vai pra rua e vai derrubar o governo dele.
Você quer dizer que aí então vai rolar uma motosserra nele?
Vai rolar uma motosserra naquele cabelo maravilhoso dele.
Up next.
Up next.
Gustavo, então a gente está jogando para essa coluna do personagem toda a conversa sobre o que está acontecendo, né, de lamentável lá em Israel. Uhum. E a cara tapa não deixa de ser do seu Bibi Netanyahu, né?
Exatamente. Não deixa de ser, né, o Benjamin Netanyahu, o personagem da semana, nessa coluna que é praticamente uma pauta quente dupla, porque vai ficar bem longa também, tá? Mas, de toda forma, a gente tem que pontuar muitas coisas aqui para entender por que sobra para ele, né? Por que sobra para ele todo esse colapso do sistema de defesa de Israel, né? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o ataque do Hamas durante o final de semana foi o pior ataque contra Israel desde 1973, tá?
Yom Kippur.
Yom Kippur.
Que, tá, diga-se de passagem, vale lembrar, foi a Monique, não foi? Que quando esteve aqui, uhum, deu como dica cultural a série que tem na HBO, que chama Vale das Lágrimas, ou Valley of Tears. Uhum. E eu assisti e é espetacular. É espetacular. Sim. E o número de semelhanças com o que aconteceu no Kippur também são grandes, né?
Correto. Eu ia dizer até, essa dica do Vale de Lágrimas é muito melhor do que muita gente tem falado para as pessoas. Ah, é exatamente o que acontece em Falda. Eu falei, cara, não é exatamente o que acontece em Falda, tá? Falda é uma boa série, mas não, não segui por ela, tá? Segui mais pelo Vale de Lágrimas, realmente. Por quê? Tem alguns porquês aqui nessa história, também, né? Então, para pontuar. Porque o que aconteceu no final de semana foi uma coisa completamente sem precedentes. Completamente sem precedentes, tá? Para as pessoas terem noção, foi o ataque mais sangrento contra Israel desde do Holocausto, tá? Foi até pior do que 73. Não tem nada que chegue perto. A gente sabe que tem conflito, teve o último em 2021, mas não tem nada que chegue perto. Desde 1948, tá? Forças inimigas não invadiram o território israelense e conquistavam tantas regiões. O ataque que a gente viu estava acontecendo em meio a uma festividade, um dia depois do aniversário de 50 anos da Guerra do Yom Kippur. E, de novo, também estava acontecendo, a gente veio de uma sequência das últimas semanas de confusões na Mesquita de Al-Aqsa, aquela coisa dos ortodoxos invadindo espaço dos muçulmanos, com pessoas rezando enquanto outras, né, outras pessoas também estavam rezando, pessoas sacrificando cordeiros, o que é, né, blasfêmia, o que é contra as regras da Mesquita de Al-Aqsa, etc. E, enfim, tudo isso para dizer o quê? Que o policiamento, né, as forças de segurança de Israel estavam mais de olho no que estava acontecendo em outros lugares. Não estava ninguém olhando para a fronteira sul de Gaza, tá? Ou se estavam olhando, não tinha muita gente prestando atenção, tá? Eu queria primeiro pontuar isso, tá? Agora, o simbolismo é claro também, tá? O simbolismo é claro, 1973 é uma data redonda, 50 anos, quando de fato Israel foi surpreendida e estava também numa coisa meio de festividade, e a gente vai deixar para outros podcasts explicarem o que aconteceu aqui no Yom Kippur, a gente vai focar mais em 2023 mesmo, né? Mas assim, a gente tem que dizer que da mesma forma que em 1973 houve um grande ataque, houve um grande número de baixas, tá? Da mesma forma, aqui a gente vê uma fragilidade, tá? Uma nova fragilidade do Estado de Israel. Agora, com qual finalidade? Que essa que é a grande pergunta, tá? Com a finalidade de causar algum tipo de distração? Com a finalidade de causar algum, ou expor algum tipo de falha nas prioridades do governo? Ou atrapalhar alguma coisa que o governo esteja negociando? Tá? Então, são essas perguntas aqui que a gente tenta responder, tá? Para quem chegou aqui de carona, ou evitou assistir o que estava acontecendo no final de semana, de forma resumida, a gente pode dizer que os terroristas do Hamas saíram de Gaza pela fronteira sul, derrubaram a cerca, Tá? É uma cerca de metal que é, ela tem um muro de concreto embaixo segurando esse metal, que é diferente do sistema de construção do muro aqui nos Estados Unidos, na fronteira. Tá? É uma coisa muito mais elaborada, até porque é um pouco menor a distância. Tá? Mas de toda forma, tem câmera, tem o diabo. De toda forma, a galera conseguiu derrubar aquilo, saiu dali, roubou o jipe do exército, saqueou delegacia. Tem uma galera que chegou de parapente. Tem uma galera que veio pelo mar, isso foi muito louco, a galera chegando na praia numa balsa improvisada, cara, foi assim, é uma certa humilhação a Israel, que não viu os caras chegando de barco, tá?
Uhum.
O problema é que, assim, a galera saiu de jipe, essa galera de jipe foi o grande problema. Eu sei que os outros casos geram imagens que também são... você fala, não é possível um negócio desse, mas a galera que saiu de jipe... A gente tem que dizer que eles saíram rodando por diversos lugares, diversos kibbutz, hein? E eles estavam armados de fuzis, alguns que eles roubaram, alguns que eram deles, e eles saíram matando pessoas indiscriminadamente, tá?
Uhum.
Para fins de tudo que aconteceu, para fins de mais informação com relação a Yom Kippur, etc., eu vou recomendar aqui um podcast, JP, de um cara que já participou do Podnext logo no começo do ano, acho que foi o segundo programa do ano,
uhum,
quando a gente estava falando, olha, tá dando confusão em Israel por causa desse negócio do novo governo do Bibi, que esse negócio de fazer reforma do judiciário, etc. E ele acabou participando mais pra frente quando aprovaram uma dessas reformas, que é o João Coates Miragaia. Tá?
Ah, sim. Inclusive, um dos primeiros e melhores fios explicando o que estava acontecendo lá, uhum, foi dele. Né?
Sim, esse cara realmente é um fenômeno. Se você quer aprofundar mais o que está acontecendo, deixando de acontecer, procure pelo podcast dele, tá? O podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Eles já soltaram uns 3 episódios essa semana. E, enfim, é uma pessoa que mora em Israel, estuda essa questão dos conflitos. E ele explicou direitinho aqui tudo o que aconteceu, tudo que deixou de acontecer, pessoas morrendo, pessoas feridas e assim por diante. Tá? Então, essa parte de contexto eu vou deixar para ele aqui, tá? Com relação, vamos voltar aqui a essa coisa da informação, JP. Há duas semanas, as Forças de Defesa de Israel passaram informação para a polícia de Israel que o Hamas estava neutralizado, tá? Olha, o Hamas não tem atividade, o que tinha a gente neutralizou, então vocês não precisam se preocupar tanto. Da mesma forma, no dia 29 de setembro, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, tá? Tava sendo entrevistado, e ele começa a enumerar uma série de, vamos dizer, conquistas, entre aspas, do governo Biden, tá? E ele está falando com relação ao Oriente Médio. E, entre algumas coisas, ele disse o seguinte. Toca aí, Henrique.
The war in Yemen is in its 19-month of truce. For now, the Iranian attacks against U.S. forces have stopped. Our presence in Iraq is stable. I emphasize for now because all of that can change. And the Middle East region is quieter today than it has been in 2 decades.
Traduzindo o que ele quis dizer no final, né? Olha, a região do Oriente Médio está mais calma hoje do que esteve nas últimas 2 décadas, tá? É aquela famosa calmaria antes da tempestade. E eu não sei como é que essa galera não se tocou que poderia acontecer alguma coisa.
Essa falha de inteligência foi de abrir os olhos. Porque tu fala, não é possível, né, cara? A gente cresceu, a nossa geração cresceu ouvindo que não existia ninguém mais eficiente que Israel.
Assustadoramente eficiente.
Nem o próprio Estados Unidos. Israel é o sinônimo de eficiência.
Uhum.
E uma segunda vez, eles são pegos completamente desprevenidos.
Completamente desprevenidos. Inclusive, fazendo um minuto de cultura rapidinho aqui, JP.
Um minuto, né?
Então, só explicar aqui pro ouvinte, né, a questão da inteligência em Israel, né? O Mossad, né, o famoso Mossad, é dedicado, é um grupo dedicado a realizar o chamado Special Ops, tá? Mossad, que inclusive está em ação nesse momento, atrás de pegar quem financiou essa operação, quem planejou e assim por diante, coisas que ele já fez no passado, por exemplo, o Setembro Negro, a gente falou disso no episódio que a gente falou sobre Munique. E os caras fazem isso, operação de resgate, operação de assassinato e muitas vezes espionagem mesmo, tá? Você tentar descobrir aonde que estão as novas centrífugas do Irã, entendeu? Acontece que o Mossad, ele só atua da fronteira pra fora, tá? Então, você fala, como é que o Mossad errou? Não, calma, o Mossad trabalha de Israel e Palestina pra fora. Ele não trabalha de Israel e Palestina pra dentro. Quem trabalha de Israel e Palestina pra dentro é, por exemplo, a Aman, que é a inteligência militar, que é quem tá de olho nos exércitos inimigos. Ou pode ser também o chamado Shabak, ou ainda também chamado de Shin Bet, que é o Serviço de Segurança Geral, tá? Que é quem coordena, né, com a polícia de Israel, etc., e os territórios de Israel por aí. E também trabalha em conjunto com as Forças de Defesa de Israel. É uma coisa meio polícia militar, mas também não é bem polícia militar, tá bom? E são esses dois últimos, né? O Exército e o Shin Bet, né? O Serviço de Segurança, quem fazem essa segurança de Israel. E esses caras é que falharam. Tá? Uhum. Ainda com essa coisa de inteligência, a rede Al Monitor, que é uma rede independente, eles confirmaram a informação de que a inteligência do Egito havia enviado comunicações para o governo de Israel alertando que, olha, a gente interceptou aqui um plano para um grande ataque coordenado do Hamas, tá?
O papel do Egito nisso tudo está bem curioso, né? Também,
é, porque... sempre.
Ele, e eles sempre foram um inimigo. Dentro dos inimigos tá o Egito, mas dessa vez eles são da comissão de frente do acabar com isso, né? Vamos parar com isso.
Isso, com certeza. Há algumas aproximações do Egito com Israel sempre que você tem uma questão envolvendo a Palestina. Tá? O governo Mubarak era um governo que estava o tempo todo passando informação para Israel. Olha, vai ter um negócio aqui do Hamas, entendeu? O governo Al-Sisi um pouco menos, mas esse aqui eles falaram, olha, a gente mandou, tá aqui, eu não sei onde é que caiu. Às vezes, sei lá, foi parar na caixa de spam, acontece. Mas, de toda forma, o que ficou confirmado pela rede Al Monitor é que a informação não chegou no executivo, não chegou no Netanyahu. Tá? Eu queria dizer que isso não isenta ele de culpa. Ele tem muita culpa aqui no que aconteceu. Primeiro, porque essa coisa da coalizão com esse grupo extrema-direita, esse grupo que odeia até os árabes israelitas, entende? Essa galera que quer fazer essa coisa de, olha, vai ser um Estado só de judeu, então você chuta pra fora os cristãos e as outras pessoas que estão do lado de Israel, pra fins de governo, pra fins de futuro crescimento do país. O Netanyahu já começou a errar ali, tá? Com essa galera extremamente radical. Porque é essa galera radical que acaba agitando essa coisa das mesquitas, tá? Essa coisa da esplanada do templo, etc. Então, começa daí. Essa galera se sentiu empoderada pra isso.
É, mas são duas coisas...
Começa
nesse
daí.
Caso em específico, são duas coisas até um pouco diferentes, né? Tem a questão maior, que é essa provocação, né? A coisa violenta dos últimos anos. E tem a questão específica da inteligência do que aconteceu.
Eu sei que é um sistema, é uma falha conjunta de um sistema inteiro de defesa das pessoas, mas é o que a gente fala, olha, se tem uma empresa que o CEO da empresa faz um acerto gigantesco, que é tipo a primeira vez que o Bob Iger assumiu a Disney, o cara acertou pra caramba, a empresa cresceu pra caramba. O mérito é todo dele. Né? Se agora na nova gestão dele a Disney tá se afundando, o mérito, né, dessa falha toda também é dele.
Não, eu entendo o que você tá falando, né? Mas é que a outra parte é um pouco específica, né? Essa questão de inteligência. Eu acho até que tem mais a ver com toda essa crise do judiciário, é muita energia que estão gastando para fazer todas essas mudanças, todo esse aparato de poder que ele tá fazendo, que criou um conflito com a ala militar, né, que se afastou. É. De repente, a energia foi tão voltada para essa parada que faltou para as outras coisas.
Exato.
Que tradicionalmente inclui a segurança de Israel, que é o ponto-chave, né? A frase deles sempre foi isso. A gente tem que se defender porque querem nos exterminar. Nos aniquilar.
Mas,
né?
Mas eu quero dizer que, às vezes, você falando assim, às vezes alguém pode ouvir e pensar, pô, então foi uma sabotagem. Né? Sacanearam o Netanyahu. E não é isso.
Não, não. É justamente uma falta de mão de gente para fazer coisas, cara.
Exatamente.
As atenções estão voltadas para as outras paradas.
Exato. A atenção estava voltada para o que estava acontecendo em Al-Aqsa. Então, né, o que a gente chama de falha de inteligência é isso. Olha, pode ser que tivesse assim 10 câmeras apontadas para a cerca da fronteira sul da Palestina. Tá? Tô fazendo aqui uma coisa bem genérica. E você fala, bom, tá tendo tanta confusão em Al-Aqsa, a gente precisa de mais 3 ou 4 pessoas para ficar olhando para mais câmera. Então vou
Eles
tirar metade do
no
time.
Norte. É, de reforçar no norte.
E reforçar em outro lugar. Então é isso que eu digo, que, olha, tá vendo como é que a falha começa na formação dessa chapa atualmente governista? começa daí. A gente pode aqui mudar um pouquinho, já que a gente falou, essa coluna vai ficar um pouco longa, mas a gente pode citar aqui, nesse exato momento, JP, essa questão das motivações para levar o Hamas a resolver atuar nesse exato momento.
Ah, sim, é. Não, tudo bem. Eu sei para onde você está querendo levar e acho que a gente tem que ir aí mesmo, mas acho que antes só fazer um parênteses aqui.
Uhum.
Que a gente vai entrar nessa parte política, né, de interesses de um, de outro e tal, não sei o quê, mas a gente tem que elevar a questão dos civis, cara, porque no final das contas, quem paga por tudo isso, seja a crise de política interna de Israel, seja essa questão de interesses externos que vai se falar agora, quem está pagando por isso é a população civil.
Sim.
De Israel e os palestinos.
Sim.
Né? Porque foi sangrenta a invasão,
uhum,
foi brutal, foi assassina, foi barbárie. Tudo. Foi barbárie de tudo. Mas a retaliação também é.
A retaliação também é.
E foi muito curioso a gente ter feito o programa da semana passada e entrado naquela viagem de, né, de quem tem direito ao quê, né? Da onde que vai os limites de apoio ou de condenação das coisas.
Uhum.
Porque boa parte da retaliação de Israel também é crime de guerra.
Sim.
Da mesma forma que foi a barbárie da invasão e do ataque, o que eles estão fazendo de cortar eletricidade, água, comida, não sei o quê, bombardear tudo, isso tudo é crime de guerra também.
É crime de guerra também, assim como é crime de guerra, segundo, né, bom que se lembre, a Convenção de Genebra, né, acho que, salvo engano, por volta do protocolo 1, utilizar pessoas como escudo na hora de se esconder, né? E mais um motivo pelo qual a gente considera terrorismo como uma atitude covarde, tá?
Sim.
Essas pessoas todas são covardes. Mas, de toda forma, é uma questão muito complexa.
Uhum. Mas bombardear discriminadamente, como eles fizeram, e fazer esse corte da capacidade de viver, também não é proporcional. É porque está afetando, tá afetando todos os 2 milhões de pessoas que moram lá, entendeu? Então, é o que você falou, tem que ser proporcional. O que eles estão fazendo é o mesmo crime de guerra que a Europeia está condenando o Putin, por exemplo, de ter feito na Ucrânia, entendeu? Então, tem que reparar com frieza. Afinal de contas, tudo é um escalonamento. Esse ataque é um escalonamento de forças e de opressões que Israel também fez contra eles, que é um escalonamento de ataques anteriores do Hamas, bem menores do que esse, anteriores. Tudo é um nível acima. O próximo sempre é um nível acima do anterior. E tudo é um escalonamento. Não existe mocinho na história.
Não.
Mas no meio desse não existe mocinho, no meio desse não existe mocinho, tem milhões de civis que, cara, na verdade só querem viver. Entendeu?
Vamos um pouco por partes aqui, então, JP, que é o seguinte, o que eu falo que é uma questão de escolha ou não, é que é o seguinte, Israel, por mais que a tecnologia tenha evoluído, etc, etc, realiza, em tese, ataques muito mais precisos do que você pegar uma metralhadora e sair atirando a esmo. Você tem ataques precisos. Você tem mortes colaterais por conta disso. Eu não estou defendendo Israel, porque eu concordo com você que a resposta pode ter sido, aliás, ela foi, de fato, um pouco exagerada, mas eles estão mirando em terroristas, eles não estão mirando na população. Acontece que Gaza tem 365 quilômetros de extensão.
Estão mirando no terrorista, mas matando todo mundo junto.
E você tem 2 milhões de pessoas nessa faixa de terra.
Você está matando todo mundo junto, e eles sabiam que isso ia acontecer. Aí veio aquela história, nós avisamos que vamos te matar, né? Uhum. Se prepara aí que tu vai morrer, né? E isso ele tá falando tanto pras crianças, pras mulheres e pros terroristas, pra todo mundo, vocês vão morrer, entendeu? Então, é tudo muito lamentável. Todos
Sim,
os lados extremamente são muito lamentáveis.
Extremamente lamentáveis. É, não tem mocinho nessa história. Você tem razão, né? Não há mocinho nessa história. Mas, de novo, qual é a resposta apropriada? Eu não tenho capacidade para dizer qual é a resposta apropriada. Eu realmente não tenho. E vou seguindo aqui, porque a gente tem que dar uma acelerada aqui. A gente tem que falar da motivação do Hamas, JP.
Sim.
Tá? Acho que a primeira motivação que mais salta aos olhos, vamos dizer assim, é essa evidente instabilidade social e militar de Israel. tá? Porque a gente viu o quê? 8 meses de protestos ininterruptos, né, da população marchando contra o próprio governo de Israel. Né? A gente viu militares participando, né? A gente viu cartas assinadas por reservistas.
Essa é a oportunidade, não é a motivação. É a oportunidade, tá? Mais oportunidade do que...
Então, exatamente. Havia aí uma oportunidade que fala, olha, a população está pensando em outra coisa. Eles não estão pensando que eles podem ser atacados agora. Então, essa é a primeira motivação do Hamas de fazer isso, tá? Uma segunda motivação, que essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça, vendo esse ataque extremamente coordenado, né, terra, ar e mar, do Hamas, foi a questão de frear a normalização entre Israel e Arábia Saudita. Porque a gente falou do corredor que estão construindo, a Índia vai desembocar seus produtos lá na Europa, etc, etc. Tudo depende da normalização entre Israel e Arábia Saudita. A normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita implica em milhares de problemas para quem financia o terrorismo ou os grupos terroristas, tá? Entre eles o Hamas. Tá? Então, por exemplo, no caso do Irã, né, que usa o proxy do Hezbollah para estar influenciando no Hamas, o relacionamento entre Israel e Arábia Saudita ser extremamente positivo é um problema gigantesco. Porque isso vai virar uma propaganda gigantesca pelo mundo inteiro. Porque a Arábia Saudita vai pegar esse negócio e dizer, olha, tá vendo? Nós que somos sunitas, a gente consegue se entender com eles que são judeus. A gente não gosta tanto deles assim, pode ter gente com posicionamento um pouco mais radical ou menos radical, mas tá todo mundo ganhando dinheiro, olha como a gente tá prosperando. Olha como esse negócio de ser xiita não tá com nada. E aí o Irã começa a perder o controle, tá? Que é o grande problema, que assim, religião à parte, no final do dia isso aqui é sobre controle da população, tá? Isso aqui é sobre manter um governo autoritário e controlar a população, tá? Então, a normalização...
Como é o caso de Israel também. Como é o caso de Israel também. Que não deixa de ser também uma ditadura, um controle... Porque o cara, quanto tempo o cara tá no poder?
Ah, o Netanyahu saiu, entrou.
Não, mas há quanto tempo no total? Uns 25 anos?
Ah, não sei se é tanto, mas é bastante tempo, JP. Vamos botar mais de uma década.
Pois é. Então, não deixa de ser uma espécie de uma ditadura oficializada, né?
Mas o parlamento é isso, JP. A grande diferença...
Mas é isso, é o que eu tô falando. É um problema maior. Porque existe uma face democrática para uma parada que não é, entendeu?
Mas existe uma grande diferença aqui.
A democracia é alternância de poder, isso não é.
Ok, alternância de poder também teve. O Netanyahu não está tanto tempo em sequência.
3 meses que ele ficou fora?
Não, foi mais que isso, JP. Porra, mas vamos, tem uma diferença brutal aqui entre a democracia e ou não ter democracia, JP. Que é o seguinte, tá? É o seguinte, Israel é um lugar que você consegue ter uma mesquita na hora que é da reza, tocando lá a sirene para lembrar as pessoas que elas têm que ir lá rezar, ao mesmo tempo que você tem pessoas do outro lado da rua, de biquíni, indo para a praia. E existe uma tolerância e as pessoas olham, até às vezes se cumprimentam, mas não existe pancadaria entre elas.
Mas isso não é democracia. Não, peraí. Existe uma diferença entre democracia e controle de poder e uma outra coisa que é a repressão ao direito individual. São duas coisas diferentes que a gente está falando aí também. Não é a mesma coisa. Não é porque é democracia que não tem um controle de poder. A gente está falando de duas coisas diferentes. Estou falando de controle de poder, não estou falando de desrespeito ao direito individual. São duas coisas diferentes.
Ok, mas quem é autoritário não necessariamente respeita. Aliás, muito pelo contrário, a maioria das vezes não vai respeitar o direito individual das pessoas quando não impõe uma religião, não impõe leis que matam pessoas LGBT+.
Durante o Império Otomano, todo mundo conviveu. E não era um esquema autoritário de poder? Mas esses caras todos conviveram, entendeu? A gente tá falando de duas coisas diferentes.
Mas você também não sabe se tava convivendo tão bem assim, porque também não, nem tudo era reportado naquela época.
Ok,
tá?
mas conviveram, em teoria conviveram.
Em teoria. Vou falar o quê?
Não, só quero dizer que são duas coisas diferentes que a gente tá falando aí. Controle de poder e limitação do direito individual. São duas coisas diferentes.
Não, peraí, você está falando que Israel controla a população. Ok, Israel controla alguma coisa, mas ela permite muito mais do que muito vizinho ali.
A Rússia é uma ditadura com controle de poder, mas tem gente de biquíni.
Sim, tem liberdade de religião, exceto testemunhas de Jeová, no caso da Rússia.
O que eu quero dizer é o seguinte, são duas coisas diferentes. Não é tudo junto.
Ah, e bom, também na Rússia não pode ser LGBT mais, né? Tinha isso que esqueci.
O Israel é uma democracia, mas é uma democracia que tem o poder controlado. Então, é isso que eu quero dizer. São duas coisas diferentes.
Você tem um parlamento, você tem eleição. Faz muito tempo que ninguém da esquerda é eleito. Isso tudo é verdade. É o caso de Israel. Existe também uma radicalização, muita propaganda. Mas Israel, você tem árabes morando ali, árabes que são judeus, você tem palestinos que estão morando lá, você tem pessoas, como eu falei, que de um lado da rua estão indo para uma mesquita rezar, do outro lado da rua estão indo para a praia.
Sim, porque existem direitos individuais.
Isso não acontece no Irã.
O que eu estou falando é de controle de poder. No Irã tem as duas coisas, tem o controle de poder e tem a repressão ao direito individual. Lá tem as duas coisas. Em Israel tem uma delas, entendeu? Mas tem, que é o controle do poder.
Mas aí você pode dizer que os Estados Unidos, desde 1776, que tem um partido que só muda quando ele precisa ser mais moderado, mais
tudo
tolerante.
Bem, mas isso a gente já falou também.
Você mas pode dizer existe, isso de qualquer país.
Mas existe a aparência de controle. Não, qualquer país não. O Brasil viveu um tempo grande de governo do PT, que foi a primeira vez, né? Porque vinha de um direito e aí foi para o outro, teve uma guinada para um outro lado completamente diferente, agora guinou de volta. Isso é uma alternância de poder. É uma alternância de poder.
Mas Israel também viu algumas alternâncias de poder.
Quando?
Inclusive, como eu falei, a esquerda já foi muito mais forte em Israel. Você pode dizer que não é uma coisa tão radical quanto você trocar o governo do PT para o Bolsonaro para de volta para o PT. Você pode dizer isso, realmente. Mas você olha uma diferença enorme entre um governo de um Benny Gantz para um governo Netanyahu, para um governo Netanyahu mais a turma do Ben Gvir, tá? Que é completamente também diferente da turma lá atrás do governo da Golda Meir, que passou pelo Yom Kippur. Você pode dizer isso também é diferente do governo de 1982, o nome do primeiro-ministro agora me fugiu, mas a população foi na rua, porque o governo de Israel naquele tempo tinha laços com os cristãos do lado do Líbano, que estava descendo o cacete, e um monte de povo palestino também. Então, o governo de Israel, as pessoas saíram às ruas para derrubar o próprio governo de Israel. Tá? Então, assim, existe vontade popular, existem governos e existem governos. Tá? É isso que eu queria pontuar. E a questão da normalização entre Israel, Arábia Saudita e Irã, como eu falei, isso vai afetar muita coisa, afeta principalmente a economia e a máquina de propaganda, que você sabe que a Arábia Saudita vai deitar e rolar nesse negócio.
Os Estados Unidos vai deitar e rolar em cima do Irã, vai ter
Era o grande plano para as relações exteriores do governo Biden. Era anunciar esse negócio, porque sabe que isso vai dar uma enfraquecida gigantesca no movimento xiita. Tá?
E na China também, né? Nos dois.
E, enfim, nessa muvuca que é Israel, nessa muvuca que foi esse ano de 2023 em Israel, você lançar um ataque de Gaza nesse momento, você está minando a confiança da população do Estado. E isso já se reflete em algumas pesquisas. Pesquisas mais imediatas após esse ataque já mostram que 55% da população de Israel acha que o Bibi tem que renunciar ao cargo, JP. Então, tá vendo? Não é, talvez, uma alternância de poder entre uma extrema direita e uma direita.
Sim, mas isso é volátil também. Isso é volátil. De repente ele vai vender a resposta dele de uma outra maneira, isso é volátil, né? Porque a gente sabe o quanto que ele tem uma capacidade de manipulação. Ele tá correndo risco, mas nunca duvide que ele consiga virar o negócio pro lado dele.
Você pode dizer que, olha, a população já não estava satisfeita com o cara. A população continua condenando o cara e o número de pessoas que são contra ele até aumentou. Agora, a partir do momento que você ouve ataque, você viu pessoas de todas as idades que eram reservistas ou ainda estavam na lista e botaram farda, se apresentaram para guerrear. Porque é uma outra parada, que é esse sentimento, talvez nacionalista, patriota, se chame do que quiser, com relação à defesa de Israel. Então a gente viu, tinha até foto de velhinho de 95 anos que arrumou, sabe lá como, uma metralhadora tirando foto e dizendo, oh, eu tô pronto pra guerra, tá? Eu fiquei meio assim até, mas de toda forma...
Mas dito tudo isso, Gustavo, sabe o que é o pior? É que não existe uma solução satisfatória no radar, não existe.
Não, não, realmente existe. Isso não existe. Falava-se muito da questão da solução de dois estados. A última pessoa que tentou empurrar esse negócio para dentro de Israel, etc., foi o próprio Boris Johnson, tá?
Uhum.
E que olhou lá para o governo Netanyahu, viu o que estava acontecendo, viu a direção para quando o negócio estava indo, tentou falar com o Benny Gantz, também não foi adiante. E chegou à conclusão de que, olha, vocês estão matando a solução de dois estados, tá? Eu tendo a concordar que essa solução hoje em dia não é mais viável.
É.
Talvez nunca tenha sido viável.
Exato. Está mais para essa de nunca tenha sido viável, porque não existe uma conciliação, não existe uma proposta qualquer que fosse ser palatável para os dois lados.
Mas eu queria só citar rapidamente, para fechar essa coluna, que eu sei que está enorme, JP, eu queria falar rapidamente sobre a trocação de tweets, tá? O Ali Khamenei, que tem uma conta no X e estava falando que o movimento sionista é um câncer, que isso, que aquilo, estava descendo o câncer, houve uma resposta do governo de Israel, da conta oficial do governo de Israel, dizendo que, olha, logo mais você vai entender o quanto que você estava errado, vai sobrar para você. Entendeu? Então houve uma resposta que você olha, cara, são contas oficiais dizendo, trocando ameaças. Isso não é normal, isso, sabe, a plataforma, a rede social não é lugar disso, tá? Eu quero reiterar isso. Hoje, dia de gravação, houve um telefonema entre o Mohammed bin Salman e o Khamenei. Não sei o que foi discutido, ninguém sabe exatamente.
Foi intermediado pela China. Isso é importante colocar, que foi a China que colocou um e o outro no telefone.
Isso que eu ia dizer. Teve essa participação importante da China para eles conversarem, porque, novamente, essa coisa da normalização das relações atrapalha... como é que eu vou dizer? Essa normalização das relações, ela afeta a conversa entre os dois, afeta o que pode acontecer, não interessa a ninguém, interessa, na verdade, uma certa paz, né, para fins de negócio. Não é o momento do mundo, ninguém tem dinheiro para fazer guerra.
Uhum.
Ainda falando em redes sociais, o Reino Unido, a União Europeia e mais alguns países se posicionaram a favor de Israel, dizendo que tem todo o direito de se defender, o que é um sinal verde para os massacres e/barra crimes de guerra, né, como você falou, que realmente estão acontecendo. Os Estados Unidos, é bom esclarecer esse negócio. O USS Gerald Ford, o time de ataque dele, que a gente chama de time de ataque, é porque geralmente são dois submarinos, mais um destroyer, um barco de apoio, etc. Eles estavam no Mediterrâneo, eles estavam ali na costa do Mar Adriático, e eles, na verdade, eles iam de volta para a Virgínia, e estava na hora de fazer a rotação. A partir do momento que você teve os ataques, eles foram deslocados imediatamente para o Oriente Médio, para a costa de Israel, onde eles estão nesse exato momento. Quem ia substituir eles era o porta-aviões, o time de ataque, né, do porta-aviões do Eisenhower, que agora também está a caminho de Israel. Então, dentro de 10 dias, mais ou menos, a gente vai ter dois porta-aviões dos Estados Unidos estacionados ali. E eu queria só pontuar isso, porque a galera fica meio que nessa de, olha, como assim? Já tem dois? Ih, meu Deus, é agora, vai acabar o mundo. Mas é por causa disso. Haveria uma rotação e agora tudo foi cancelado, a galera tá todo mundo na ativa ali para proteger o negócio. Houve uma declaração conjunta de cinco países do G7, né? Então, Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra e a Itália assinaram um documento falando sobre uma defesa conjunta dos interesses de Israel, do povo, etc, etc, que eles estariam ajudando Israel, etc, etc. E eu só queria dizer que, assim, no final das contas, quem pode ter ajudado mesmo acabou sendo a China, tá? Intermediando esse telefonema entre a Arábia Saudita e Irã. Queria pontuar isso. Eu queria pontuar rapidamente que a Universidade da Flórida, tá? Aqui onde eu moro, ela é, por um acaso, a universidade pública com mais alunos judeus, JP. É. Pouca gente sabe disso, mas pelo menos 10% dos alunos são judeus, é coisa do tipo 6 mil. E eles estavam realizando uma vigília aqui nos Estados Unidos e, de repente, algum idiota soltou um fogo de artifício, um negócio que deu um estouro. E a galera se assustou e falou, meu Deus, é agora. Estão, né, metralhando o campo, alguma coisa do tipo. Houve um estampido, gente quebrou a perna, gente se machucou, lotou o hospital local aqui. Mas eu estou usando esse exemplo, na verdade, para pontuar que existe uma onda de protestos ao mesmo tempo que está havendo uma onda de vigílias por todos os Estados Unidos. E, de novo, a gente viu aqui uma falha da segurança dos Estados Unidos, né, na participação desse negócio, e pode haver uma falha que cause algum tipo de ataque, uma coisa absurda, né, outra barbárie aqui nos Estados Unidos, que ninguém está prestando atenção, de novo, enfim, né, os governos falhando, e enfim, JP, podia ir mais 3 horas falando aqui nesse assunto, mas vamos guardar para depois.
Tá bom, up next.
Up next.
Vamos lá, e o bizarro vem dele. Zelensky, gosta de um bizarro.
É, pois é, JP, porque isso foi muito louco, cara. A gente está vendo massacre de pessoas, a gente está vendo imagens que não dá para descrever, a gente perde a confiança na humanidade. E aí aparece o presidente da Ucrânia com medo de dividir as atenções, tá?
Dividir as atenções ou os recursos?
Os dois, por que não? Eu acredito que ele seja vaidoso a ponto de perder essa atenção, que por consequência pode levar a uma perda de recurso, tá? Porque Volodymyr Zelensky, ao mesmo tempo que a gente está vendo tudo isso acontecer, a gente está vendo telefonemas o tempo todo para Israel, todo mundo preocupado, vigília, etc., em todo lugar do mundo, a gente vê o gabinete do Zelensky, que é judeu, tá? Que é judeu, enviando pedido oficial de visita para Israel lá nessa altura do campeonato, tá? Mandando e-mails e telefonemas para o gabinete do Netanyahu pedindo, olha, vamos marcar aí logo uma visita minha para Tel Aviv, no meio dessa confusão toda, quando as pessoas estão querendo sair de Israel, as pessoas estão querendo sair para não tomar bomba na cabeça, sabe? Então, um problema danado, a gente viu até o Brasil, eu tenho que dizer que fez um trabalho excelente até para você retirar brasileiros dessa zona de conflito com aviões da FAB, parece que vai abrir um corredor, essa altura do campeonato a gente não tem certeza, mas parece que vai abrir um corredor para sair a galera sair de ônibus de Gaza. Ao mesmo tempo, então, o que eu tô querendo dizer é, ao mesmo tempo que tá todo mundo querendo sair da zona de conflito, o cara quer levar uma comitiva, porque obviamente ele não vai sozinho, vai ele, mais uns seguranças, etc., para Israel, sabe? E ao mesmo tempo que assim, não tem nada, são negociações preliminares, não tem nada de concreto nesse exato momento, etc. Mas o cara tava em Bruxelas, o cara tava pedindo dinheiro pra OTAN, e ele toma essa atitude, JP. Então ele entra aqui como bizarro dessa semana. Porque, cara, eu achei isso extremamente asqueroso da parte dele. Achei isso, sabe, nojento, essa vaidade toda dele, de querer aparecer nesse momento, de ficar preocupado, ai meu Deus, a Ucrânia, parari, parará. Que eu entendo que tem todo um conflito com a Rússia acontecendo, eu entendo que tenha mil problemas e que precise de dinheiro e várias outras coisas mais. Mas, lembrando também, tem nem 30 dias, né? A gente viu uma limpeza étnica acontecendo em Nagorno-Karabakh, na Armênia, 120 mil pessoas completamente deslocadas, uma causa que claramente o senhor Zelensky deveria simpatizar ou mostrar algum entendimento, porque é o que acabou acontecendo lá no leste da Ucrânia, as pessoas tendo que se deslocar, saindo dali, refugiados, etc. Né? O cara não falou em nenhum momento, vou lá visitar a Yerevan, prestar solidariedade, nada disso. Por quê? Porque a Armênia é amigo da Rússia, então ele não ia fazer isso de qualquer forma. Agora, poxa, não, Israel, não sei o que, eu preciso aparecer. É complicado, viu? É complicado. E não era o momento dele aparecer tanto. Era o momento dele falar, olha, tamo junto, Israel, Ucrânia, vambora, pá, batendo os russos depois. Tão fechado, tá? Ou com Israel, com Hamas, o que quer que ele quisesse, mensagem que ele quisesse passar. Agora, não é o caso do cara tá fazendo live, não é o cara não é a hora de você tá marcando visita e prejudicando ainda mais a segurança de um país que literalmente está em guerra contra o terrorismo.
Isso é um palhaço que vai acabar com o lugar dele certo na história de como isso. Um palhaço que estava na hora errada, no momento errado, como presidente.
E deu sorte que a Ucrânia ainda tem uma grande parte do território dele, tem esse mérito realmente, segurou. Sim. Os russos até onde ele conseguiu. Mas é só isso mesmo. É só isso mesmo, se quer saber.
Up next. Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, o que você traz aí na agenda da semana?
É pra começar a falar que hoje não vai ter sobre eleição. A eleição é na Argentina e a gente já falou bastante sobre ela, né?
Correto.
É, dia 16 de outubro é o dia da loja de departamento. Parece uma parada muito antiga, né? Porque, cara, o loja de apartamento, cara, é artigo em extinção.
Não fala assim da Praia do Paulista.
Vamos pro dia 17, que é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Olha aí, Gustavo. Né? Bonito ter isso, apesar de ninguém estar fazendo nada de...
Muito pouco, né? Que é lamentável.
Também no dia 17 de outubro, Gustavo, é o dia de se comer pasta, comer massa, macarrão.
Oh, que beleza, finalmente.
Então marca aí na tua agenda, faz aí uma macarronada. 17 cai o quê? Se fosse no fim de semana é melhor.
Terça-feira,
vai dormir pesado, né? De repente compra uma massa gluten free. Vamos dizer,
vou comer a sobra do final de semana mesmo, JP. Terça-feira
é isso aí. Dia 18 de outubro é o Alaska Day, que se comemora né, a inclusão do Alaska dentro dos Estados Unidos e tal. Então é o Alaska Day.
Bacana.
Agora não tem esporte hoje de novo, porque as competições estão rolando, né? Duas competições importantes, como eu já trouxe aí nos programas passados. Então vamos direto para a parte histórica. Porque no dia 16 de outubro de 1964, foi quando a China explodiu a sua primeira bomba nuclear. Aí se oficializou que eles tinham a bomba nuclear também.
Tá.
É? Isso é importante para a geopolítica de hoje. Né? Apesar da China não ser um país com vocação bélica que tem outros, né? Não tem a vocação, eles não gostam. Querem resolver a parada na grana, na negociação. Mas ter poderio militar significa também ter voz de negociação no mundo que a gente conhece.
Infelizmente.
Outubro 17, 1346. Olha aí, fui lá atrás. Fui para a Batalha de Neville's Cross. Foi quando o rei da Inglaterra, o Edward III, Longshanks, ele foi lá e bateu os escoceses, que tentaram uma invasão para... Né, que aquela coisa sempre acontecia ali na época da Guerra dos 100 Anos, né, do toda vez que esquentava o clima entre o Reino Unido e a França, os escoceses atacavam, que era para dar um alívio na França e tal, não sei o quê. E aí a gente está falando já de uma época pós-Robert de Bruce. Era o filho dele na Escócia, o David II. E aí o Edward III, que tinha um potencial bélico grande também, ele aproveitou da situação e deu o sarrafo nos escoceses que ele queria dar há muito tempo.
Tá certo.
Finalizando, outubro 18, 1931, foi quando Al Capone foi condenado, Gustavo, a 11 anos de prisão por evasão fiscal.
Pois é.
É, e eu me inspirei nisso porque eu vou visitar o Alcatraz na semana que vem. Então me inspirei. É. Eu mando um videozinho de lá pra galera botar no...
Você tá treinando, JP? Que tem a coisa da travessia, a galera que pula no mar... Tá...
Não. Vou de balsa.
Na próxima. É, vou marcar.
Beleza, então, up next.
Esse eu recomendo pra você.
E mais uma semana, mais uma pérola dele. Então recita pra gente, Igor Gregório.
Olá, meu nome é Igor Gregório. Sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Essa semana fomos assolados por dois imensos retrocessos. O primeiro foi o choque ao percebermos mais uma guerra eclodindo em nosso planeta. O segundo foi o projeto de lei que tenta extinguir o casamento homoafetivo. Eu, como cidadão, sempre a favor da paz e do progresso moral, social e tecnológico da humanidade, não posso silenciar diante do que vejo. E buscando essa voz, uma voz que lembre sempre o que realmente importa, encontrei a voz da minha esposa, que é sempre uma luz de sensatez em minha vida. E é tentando pôr em prática o que ela me ensinou que compartilho com vocês a sabedoria dela. O poema dessa semana chama-se Mulher, e ele diz assim: observo teu ser me revelando as minúcias sublimes dos portentos. És no verso do mundo os intentos e o lirismo que vai nos sustentando. Eu te devo enquanto vais plasmando, como devo ao sol os meus rebentos. Pois tu és, na tez dos mandamentos, o poema que livre vai sonhando. Abismado com todo o esplendor, eu te firmo meu lânguido olhar e te faço a pergunta sem pudor. Mulher, ente plural e singular, me diz tu qual o segredo do amor? É tão simples, poeta, ofertar. Obrigado ao Podnex pelo espaço. Até a próxima semana, meu povo. Para me encontrar nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Um cheiro grande.
E JP, qual a sua dica?
Cara, eu tô num momento que eu tô lendo, mas ainda não acabei um livro e tô ouvindo, mas não acabei um audiobook. E entre os dois eu vou ficar com o que eu tô ouvindo, o audiobook, porque o outro eu prefiro terminar mesmo. Eu tô ouvindo um livro de não ficção, né? Porque em audiobook eu não consigo ouvir ficção. Eu só consigo ouvir não ficção.
É engraçado, eu tenho o mesmo problema, viu?
Eu tô falando sério. E sabe como eu descobri por que pegava? Ouvindo a parada do Jovem Nerd, o França e o Labirinto.
Que é uma boa dica.
Que eu ouvi muito bem. E a parada é o seguinte, o que me pega no ficção do audiobook é a parada de ser um narrador e ser a mesma voz pra tudo. Isso me deixa maluco, cara. Eu não sei, às vezes, quem é que tá falando no negócio. E como o França e o Labirinto foi tão bem produzido, teve um cuidado enorme, Alexandre tá me falando, teve um cuidado enorme em escolher as vozes certas que fossem marcantemente diferentes umas das outras. Me bateu a parada. É por isso que eu não escuto ficção.
Entendi.
Entendeu?
Eu confesso que eu tentei diversas vezes ouvir alguns livros do Gaiman, né? O Gaiman, ele, pra quem não sabe, além de escrever, além de tudo que ele já faz, ele muitas vezes o audiobook dos livros dele é ele mesmo quem faz.
Pois é.
Então, eu não consigo, pelo menos pra mim,
eu me perco, eu me distraio,
porque a imaginação não funciona. Entendeu? Porque às vezes eu tô ouvindo um audiobook, tô fazendo alguma coisa, e eu não tô prestando atenção no que o cara tá falando, ou estou prestando um pouco menos de atenção.
Aí pra voltar é difícil.
Pra voltar é difícil, e pra imaginar o que tá acontecendo quando eu tô fazendo outra coisa, não funciona. Então pra mim não dá liga. O que funciona é melhor é tipo bibliografia.
Sim. Então, aí o que eu tô ouvindo agora, Gustavo? Vai ser interessante. Se chama The Black Count, ou seja, o Conde, né? Assim. É contado, escrito pelo Tom Rice, que é um historiador, né? E ele tá falando sobre a história de Alexandre Dumas, que é o cara que escreveu Os Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo. E, na verdade, ele tá falando do pai dele. Porque o Alexandre Dumas, ele era misturado, entendeu? Mas o pai dele era preto. Ele era filho de um francês branco com uma escrava, que nasceu na ilha de São Domingo, né? Onde é o Haiti.
E sim,
a história é o seguinte. Aí ele depois vai ter o Alexandre Dumas, que passou por problemas de racismo, apesar de todo o sucesso que ele fez e tal. Mas a parada é o seguinte. O pai dele também se chamava Alexandre Dumas. Ele chegou a ser general do exército francês. Então a história é como um cara preto em 1700 e tal conseguiu ser general do exército francês. Qual foi a trajetória curioso. De vida do cara, né? E essa trajetória de vida é a inspiração do filho, né? Do Alex Dumas, para escrever o Conde de Monte Cristo e escrever algumas situações dos Três Mosqueteiros também, entendeu?
Faz
e
muito
é
sentido.
Caramba, é do caduca, eu não terminei ainda, mas pô, já posso recomendar, que é do caramba, é do caramba.
Não, você falando assim, eu na minha cabeça falei, putz, isso faz muito sentido o cara tirar daí a inspiração para fazer as obras principais dele, vamos dizer assim, que é realmente bacana, legal. Eu não tenho nada muito a acrescentar do meu lado de dica, JP, eu tô tendo muita dificuldade de achar algum seriado novo, alguma coisa interessante. Comecei a assistir um aí, mas eu só gosto de recomendar depois que eu termino, tá?
Beleza. Então, galera, foi esse o programa. Espero que tenham curtido. Mande pra gente aí suas críticas, sugestões, observações, comentários, o que quiser. Nosso e-mail é contato@opodnext.com, mas pode falar na rede social. O meu direto no Twitter é o JP_Miguel, mas não entendeu?
Gustavo, no @gu_rebel. Podnext, você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, buscando por Podnext, @opodnext, você encontra a gente, JP.
Gostou, Gustavo, que eu fiz essa parte final aqui na velocidade 1.5?
Achei fantástico, JP. É isso, agora vamos pegar o 175, se você estiver no busão, manda foto pra gente, ouvindo o Podnext 175 dentro do 175, olha só que legal.
Fechou.
Um abraço, galera. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.